mestre em saúde pública, professor de saúde pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. O assunto: o Conselho Federal de Farmácia publicou hoje, dia 25, no Diário Oficial da União, resolução que autoriza o farmacêutico a prescrever medicamentos. Boa tarde, doutor Valmir de Santi.
Oi, boa tarde.
É um prazer ter a sua participação aqui em nosso programa, viu, doutor?
Prazer é todo meu e sempre está disponível para poder discorrer sobre saúde para o Brasil inteiro.
Doutor, como eu falei aqui para os nossos ouvintes, né, o Conselho Federal de Farmácia publicou hoje a resolução que autoriza, né, o farmacêutico a prescrever medicamentos, né? Que classe de medicamentos o farmacêutico poderá prescrever, doutor?
Olha, são dois momentos que nossa resolução trata. Um primeiro momento trata-se daquelas medicamentos de venda livre que estão disponíveis nas farmácias sem nenhuma tarja de restrição. Então, por exemplo, podem ser comprados, podem ser indicados ou podem ser vendidos de qualquer maneira dentro das farmácias. Por que que nós fizemos uma resolução criando esta possibilidade do farmacêutico prescrever um medicamento que já é sem tarja? A ideia é exatamente fazer um maior controle sobre o uso desses medicamentos. Os medicamentos são utilizados, às vezes, para um sintoma menor, como nós chamamos, que é uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, uma má digestão, mas que, às vezes, na má utilização deles, encobre algumas doenças ou atrapalham até o diagnóstico mais precoce dessas doenças. E nós queremos trazer uma responsabilidade maior a esse ato da indicação de um medicamento que, mesmo sendo isento da prescrição médica, ele tem uma utilização e pode ter um bom efeito ou um mau efeito. Ao fazer uma prescrição, o farmacêutico poderá fazer orientação do uso adequado daquele medicamento antes de fazer a prescrição. Ele fará uma análise da situação do paciente até para entender se o paciente pode utilizar uma medicação de livre acesso ou se ele tem que usar uma medicação de prescrição médica, e daí ele encaminha o próprio médico. Então isso vai facilitar para que o paciente possa ter acesso a uma espécie de consulta farmacêutica antes de acessar um medicamento que é de venda livre, mas que pode causar algum mal para ele, trazendo com isso mais segurança para esse paciente. E dentro de uma conversa com o farmacêutico, a exposição do seu caso vai conseguir fazer com que o farmacêutico consiga ter uma noção se ele trata ou se ele encaminha. E se ele trata, ele assumiria então a responsabilidade de fazer uma prescrição desses medicamentos ou inclusive de outras terapias não farmacológicas. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto trata-se de uma mudança que tem ocorrido no Brasil, no mundo inteiro hoje, pelo grande volume de pessoas com mais idade. Aumentou no mundo inteiro o número de pessoas que têm doenças cardiovasculares, doenças de diabetes, que são doenças ditas como crônicas. E o aumento dessas doenças fez com que o próprio serviço de saúde tivesse que fazer algumas mudanças para poder adequar o número de consultas possíveis de serem feitas pelo número de médicos que cada país tem. Então, no nosso país, no Brasil, nós já estamos um pouco atrasados. Vários países já fizeram isso há 15 anos atrás, que seria o seguinte: poder passar para outros profissionais, no caso, nós estamos passando para o farmacêutico, a possibilidade de uma vez tendo o diagnóstico médico de uma patologia, ele possa fazer o tratamento através de o acompanhamento, aliás, através do farmacêutico. Então, o médico fez o diagnóstico, o médico passou a primeira prescrição e a repetição desta receita, que é feita exatamente porque o paciente está estabilizado, ela pode ser feita por um outro profissional e, nesse caso, pelo farmacêutico. Em alguns países, eles foram além. Eles fizeram também com que o farmacêutico pudesse alterar doses ou modificar aquela prescrição de acordo com o que o paciente está sentindo de melhora ou de piora do seu estado clínico. E depois repassar ao médico essa informação. Tudo isso dentro de um protocolo clínico estabelecido com o Ministério da Saúde de cada país. Então, no nosso caso, nós temos a primeira fase, que é a prescrição dos medicamentos isentos, que nós podemos regulamentar pelo Conselho. E a segunda fase, que seria o farmacêutico participar em colaboração com o médico, também além do ato da prescrição, isso seria uma fase possível só se o Ministério, fazendo uma portaria nova, ele consiga colocar, estabelecer uma norma bem correta da função do médico, da função do farmacêutico, para que essa prescrição possa ser repetida e possa ser alterada desde que o farmacêutico esteja acompanhando e o paciente apresente ou estabilidade ou alterações que signifique para ele um momento de intervir. Então, tudo isso no mundo inteiro tem ocorrido, porque não dá mais para ter somente um profissional cuidando dessa área, então se dividindo, está se mudando um pouco as relações que existem entre as profissões para que elas façam um ato colaborativo com o médico no cuidado do paciente.
Agora, lembrando, essa segunda fase ainda não está acontecendo no Brasil, né, doutor?
Não. Essa segunda fase depende agora de uma ação do próprio Ministério da Saúde, para que, exemplo que a enfermagem já tem hoje, de poder fazer algumas liberações de medicamentos sem a prescrição médica, a prescrição da enfermagem, o farmacêutico também o possa fazer e assim colaborar para desafogar um pouco a pressão que temos por consultas médicas de pacientes que estão estáveis, pacientes que já estão bem com o tratamento, mas precisam renovar a sua receita para poder pegar o medicamento de volta no SUS.
Agora, uma dúvida, doutor Valmir. Se, a partir desse momento, esses remédios, né, que são vendidos sem a receita médica e que agora, né, podem ser prescritos pelo farmacêutico, a partir de agora, a pessoa vai comprar, é preciso que o farmacêutico faça essa prescrição ou não?
Não são para todos medicamentos, não são para todos os momentos. Uhum. O que nós colocamos é assim, tem momentos que a pessoa vai a uma farmácia e precisa de um medicamento para dor de cabeça que é momentânea. E que ela vai comprar um medicamento analgésico sem precisar que ninguém o prescreva. Uhum. Mas vai ter momentos que ela precisa de um apoio. Por exemplo, ela está gripada, precisa tomar um xarope para tosse, precisa tomar um medicamento para coriza e ela quer uma informação de alguém na farmácia que possa dizer para ela o que ela toma, o que ela faz. Porque é um sintoma menor, é um resfriado, uma gripe sem tantas complicações e que geralmente se resolve nas farmácias. Então, nesse momento é que o farmacêutico poderá alçar a mão de fazer uma prescrição farmacêutica, dando para ela a linha de medicamentos que ela vai tomar, a posologia e tudo mais, e dando orientações. Então, não é para todo momento, não é para todos os medicamentos, quando a pessoa precisa rapidamente, ela pode comprar sem nenhum problema, mas é para um momento especial em que a pessoa precisa de uma orientação maior e essa orientação pode ser dada para o farmacêutico e agora. Agora, além da orientação, ele pode escrever o que ele mandou fazer e assinar embaixo e pedir para a pessoa, então, fazer aquele tratamento.
Doutor, os farmacêuticos poderão também prescrever medicamentos que exigem, né, a receita médica, mas essa prescrição tem que ser feita com ressalvas, não é isso?
Isso. Quando chegar o momento de prescrever esses medicamentos de receita médica, vai ser feito no momento em que nós temos uma portaria que define as funções de cada profissional e, ao mesmo tempo, deixa bem claro até que ponto o farmacêutico intervém e quando que ele repassa de volta ao médico. Então, são maneiras de acompanhar o que tem ocorrido no mundo inteiro e a mesma maneira que nós temos no Brasil, uma grande necessidade pela falta de médicos, excesso de consultas, vão pensar em demanda por consultas, faz com que o médico hoje tenha uma pressão muito grande de resolução para fazer e se ele tirar desse trabalho dele, aquela carga toda produtiva de pacientes que podem ser acompanhados por outros profissionais, sobraria mais tempo para ele agir exatamente onde ele é mais necessário.
Doutor, a prescrição farmacêutica causará impactos positivos na saúde pública e qual o alcance dessa prática farmacêutica? O alcance social, né?
Olha, o alcance social eu vejo muito grande, porque hoje muitos pacientes que estão à busca de uma receita médica somente para substituir o tratamento que ele tem que fazer, esses pacientes às vezes ficam ou na expectativa de marcar uma consulta, atrasando a tomada dos seus medicamentos, porque quando o medicamento acaba e a pessoa procura pela consulta, nem sempre tem ela de imediato. Então pode causar um efeito muito sério de retardar as questões de resolução desse paciente. Um paciente diabético pode aumentar a glicose, ele ter problemas, um paciente hipertenso pode passar mal e ter até um derrame ou sofrer um infarto pela falta do medicamento. Então essa simples renovação da receita, ela traria uma facilidade para a população que teria no farmacêutico profissional mais possível de ser encontrado, mais possível de fazer essa renovação e um grande ganho que seria o acompanhamento, que uma vez que o farmacêutico vai ter que trocar essa receita, ele vai ter que acompanhar esse paciente para saber se ele está ou não estável. Então acaba dando uma melhor condição de atendimento a essa população. Então, eu acredito que há benefícios e, ao mesmo tempo, em que não cria uma sobreposição com a área médica, porque nós atuaríamos de forma complementar e sempre com a relação com o médico, caso haja necessidade do paciente fazer o seu retorno.
Doutor, hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico. A escolha do dia de hoje para essa resolução foi um presente para a categoria?
Eu acredito que sim, porque para nós é um novo marco em que nos coloca mais em cuidado com o paciente, que nos coloca condições de, mesmo fazendo, no caso da medicação dos isentos de prescrição, mesmo fazendo a indicação da mesma maneira que fazíamos antes, sem documentar nada, hoje nós temos essa possibilidade, que nos dá um pouco mais de valor na relação farmacêutico-paciente e traria mais segurança a ele. Então eu vejo como um ganho de o farmacêutico poder exercer toda a sua atividade de conhecimento em farmacologia, de cuidado com o paciente e não apenas cuidando da caixinha do remédio ou do medicamento. E sim, agora ele teria condições de melhor acompanhar os pacientes e na sequência, quando conseguirmos a autorização do Ministério da Saúde, eu acredito então que nós vamos ter uma valorização ainda maior de toda a categoria profissional.
Com isso, não só os pacientes ganham, mas os próprios farmacêuticos, não é, doutor?
Sim, ganham muito, porque a gente tem um conhecimento acumulado e se nós não aplicamos esse conhecimento na informação ao paciente, no acompanhamento da sua doença e na possibilidade de intervir na farmacoterapia, que nós chamamos que seria a troca do medicamento, a alteração da dosagem e uma indicação mesmo, a gente perde, né? Perderia todo o conhecimento que tem e não estaria fazendo com que a população ganhe com isso também. Então, eu acho que é uma grande valorização e um grande ganho para a população e para a saúde pública, porque ao diminuir o número de consultas médicas, a gente vai ter possibilidades de o médico trabalhar melhor e a gente cuidar melhor desses pacientes que passariam ao nosso acompanhamento.
Pois é, então hoje os dois estamos de parabéns, viu, doutor? Porque hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico e Dia do Rádio, né?
Opa, que beleza! E o rádio é muito importante, chega a todos os lugares, passa informação e serve até como veículo, a gente vê muito no interior, o veículo de comunicação entre as pessoas, entre passando o recado e tudo mais. O rádio acho que tem uma importância muito grande no Brasil inteiro até hoje.
Com certeza. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos, doutor?
Isso, eu gostaria de passar uma informação aos colegas farmacêuticos. Muitas vezes se passa a forma de passar esse ato, nossa legislação nova, passa-se como se fosse algo simplificado, que nós vamos prescrever medicamentos que já são isentos. Mas eu vejo assim, que o ato da prescrição simboliza para o farmacêutico a possibilidade dele, intervindo numa situação de saúde, poder ele mesmo lançar mão de uma prescrição e tomar uma posição no tratamento. Então, para mim não é um ato banal, mesmo que seja de início para os medicamentos que são mais simples, mas é um ato que começa a reforçar a nossa capacidade de atender as pessoas e agora também de documentar. Então, isso acho que é um grande valor e que os farmacêuticos pudessem assumir isso realmente com uma função e com uma mudança do rumo que nós podemos dar à profissão farmacêutica agora no país.
Doutor Valmir de Santos, eu quero então agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor e eu espero conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Tá certo. Estamos sempre disponíveis, assim que precisar. Temos todo o prazer também em estar com vocês.
Obrigada mais uma vez. Uma boa tarde.
Boa tarde.